Jonas 3, versículo 1. Eu vou ler alguns versículos e eu vou ler numa versão um pouquinho diferente. Então, se não for a mesma que a sua, se você quiser só me ouvir, fica à vontade. Tá? Eu vou ler na Nova Tradução Linguagem de hoje. Jonas 3, versículo 1, que diz assim: pela segunda vez, o Senhor disse a Jonas: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e anuncie ao povo de lá a mensagem que eu vou dar a você. Jonas se aprontou e foi a Nínive, como o Senhor havia ordenado. Nínive era tão grande que uma pessoa levava 3 dias para atravessá-la a pé. Jonas entrou na cidade e andou um dia inteiro, e então começou a anunciar: dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Então os moradores de Nínive creram em Deus e resolveram que cada um devia jejuar. E todos, desde os mais importantes até os mais humildes, vestiram roupas feitas de pano grosseiro, a fim de mostrar que estavam arrependidos. Quando o rei de Nínive soube disso, levantou-se do trono, tirou o manto, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro e sentou-se sobre cinzas. Versículo 10. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos. Então mudou de ideia e não castigou a cidade como tinha dito que faria. Capítulo 4, versículo 1. Por causa disso, Jonas ficou com raiva e muito aborrecido. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor nos ama. Queremos te agradecer, ó Deus, por todos os sinais que o Senhor nos dá, por tanta insistência para conosco. Quero te agradecer por cada um dos visitantes que estão aqui nessa noite. Quero te agradecer por tudo que já aconteceu aqui, porque são pessoas preciosas e caras para o Senhor se ofertando as suas vidas, para que possamos ter uma melhor compreensão acerca do Senhor, da Tua santidade, da Tua presença e da Tua graça maravilhosa. Que os nossos corações possam se prostrar na Tua presença e que os nossos pensamentos possam se voltar a Ti e que possamos, ó Deus, nos encontrar mais uma vez com o Senhor através da Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. A graça de Deus era a desgraça de Jonas. Olha que coisa. Porque o que deixou uns felizes, deixou o outro muito triste, muito aborrecido. Deus deu a Jonas uma tarefa para a qual ele não tinha o coração disposto. Deus o elegeu sem ele se candidatar. Ele nem disse que estava à disposição e Deus já foi lá e colocou ele nessa missão. É tão mais fácil quando a gente se coloca à disposição de Deus em determinada tarefa, mas não era o caso de Jonas. Jonas não estava à disposição. Você, meu irmão, consegue identificar o seu coração? Algo lá dentro que você não tem o coração disposto? Porque tem algumas coisas que a gente tem o coração bastante disposto para fazer. Mas tem algumas coisas que se Deus falar assim, é lá. Você fala, não, isso não, pelo amor de Deus. Não, isso eu não vou. Isso eu não quero. E é muito interessante que houveram outros profetas que são contemporâneos de Jonas. Eu vou citar pelo menos 2, Oséias e Amós. Que eles não tinham a mesma consciência ideológica de Jonas. E, muito provavelmente, eles poderiam ir tranquilamente até os ninivitas e pregar a mensagem de Deus, porque eles não tinham todo aquele patriotismo que Jonas tinha. Então, eles não sofreriam com isso muitos conflitos internos. Mas por que será, se tem 2 que é bem facinho, que se falassem para eles, Oséias, vai lá, vou. Amós, vai lá, tranquilo, estou aí. Mas por que será que Deus envia logo Jonas? Isso nos ensina uma coisa, que a missão, ela transforma o missionário. Nós temos uma ilusão, nós que nos propomos a fazer missões, a ir levar uma mensagem, nós temos uma ilusão que nós estamos indo levar transformação aos outros. Mas muitas vezes, onde mais carece de transformação é o nosso interior, em meio às nossas ideologias, em meio às nossas teologias, a nossa maneira de ver Deus. A história de Jonas é um típico relato de quando a vontade própria interfere nos planos de Deus. É um relato de quando o mirabolante plano de Jonas foi confrontado pelo pior de todos os oponentes, o amor apaixonado de Deus. O que se vê na história não é a história toda. A história é muito mais do que pode ser vista. Porque se você parar para poder ler o livro de Jonas, você vai ler em 10 minutinhos. E olha que eu estou exagerando, tá? Você vai ler em menos tempo que isso. Eu estava conversando agora aqui enquanto eu estava no batistério aguardando o momento do batismo. E o Geraldão estava contando que o netinho dele, o Pedrinho, que tem 7 anos, ele prega Jonas pro vô, ele conta a história de Jonas. Então as crianças conhecem a história de Jonas. É uma história que é muito conhecida. E a fuga de Jonas, embora silenciosa, ela fala mais do que um imenso discurso. Porque tem silêncio que fala mais do que muitas palavras. Tem pessoas que se omitem, simplesmente fecham a boca, e aquilo lá é uma gritaria e tanto para o outro. Salvar quem Jonas queria exterminado é motivo mais do que suficiente para ele pedir a morte. Para um conhecedor da vontade de Deus, a desobediência a esse plano, sabe o que acontece com ele? Tira a vontade de viver. Quando a pessoa está em desobediência à vontade de Deus, alguém que conhece, ele perde a vontade de viver. E então nós nos deparamos com um cenário digno de ser notado. O Deus da vida, através da graça, e o Jonas da morte, pela desgraça. Observem comigo, discorrendo o livro de Jonas, eu vou ler alguns versículos, e observem comigo essa linha de raciocínio. O Deus da vida, o Deus da graça, o Jonas da morte, da desgraça. Jonas 1, versículo 1 e 2. Certo dia, eu vou ler bem rapidamente para poder correr por conta do tempo. Certo dia o Senhor disse a Jonas, filho de Amitai, apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Orientação aqui do Deus da vida. Versículo 3 do capítulo 1. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu a Jope, ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou a passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. Aqui na minha versão diz Espanha porque estou lendo na nova tradução linguagem de hoje. Aqui ele agindo como o Jonas da morte. Porque se ele não prega contra aquela cidade, como ela vai se arrepender e se converter? Então Jonas da morte. E no versículo 4, diz que Deus mandou uma forte tempestade a fim de alertar Jonas ao regresso da missão. Porque aquela tempestade que Deus mandou, que a gente viu aqui, foi para Jonas acordar. O Deus da vida, intervindo mais uma vez. Porém, no final do versículo 5, diz que Jonas estava no profundo sono. Um sono de depressão. Um sono da morte. Um sono profundo. O sono da indiferença, como eu preguei, acho que no mês passado. Um sono da desistência da vida. O Jonas da morte. No versículo 6, do capítulo 1 ainda, apresenta lá os marinheiros suplicando cada um deles ao Deus da vida, pedindo para Jonas levantar e pedir para o Deus dele, podendo ser que o Deus dele os livrasse da morte. E no versículo 11, diz que não cessando a tempestade, os marinheiros perguntaram para Jonas, porque Jonas ele deu uma respostinha bastante, né, arrogante para eles. E aí eles perguntaram para Jonas: então o que que a gente deve fazer para acalmar essa tempestade? Ação do Deus da vida. Olha a postura dos marinheiros, que louvável. Versículo 12. Jonas respondeu: peguem-me e joguem no mar, que ele ficará calmo, pois eu sei que foi por minha culpa que essa terrível tempestade caiu sobre vocês. O Jonas da morte. Ele nunca imaginaria o que aconteceu posteriormente. Ele não imaginava que tinha um peixe que ia pegar lá, engolir ele, levar ele para o outro lado. Não! Quando aquele mar estava revolto daquele jeito, e ele pede para poder jogar ele nesse mar, o que que ele está imaginando que vai acontecer? Morrer. Ouvir de Deus em desobediência é um ouvir apavorado. Muitas vezes, quando as pessoas se afastam dos caminhos do Senhor, é uma grande dificuldade para poder voltar. Porque na cabeça deles, eles começam a desenhar e colocar tantas coisas, tantos impedimentos, tantos olhares, tantas situações, tantos obstáculos. E aí aparecem os compromissos, e mais compromissos, e mais semana, e não deu certo uma vez, não deu certo outra. Ontem mesmo, veio uma pessoa aqui que a gente estava conversando, ele falou chorando, e a gente orou junto lá no gabinete: eu quero voltar, eu quero voltar. Mas quantas vezes, eu tenho certeza que aconteceu uma outra coisa. Porque eu não estou vendo ele aqui no nosso meio hoje. E aí eles, não tendo sucesso, no versículo 14, eles oraram ao Senhor, os marinheiros: ó Senhor, não nos castigue com a morte, pois tiramos a vida desse homem. Pois és tu, ó Senhor, quem está fazendo isso, e o que está acontecendo é a tua vontade. E em seguida eles lançaram Jonas no mar, o mar se acalmou. Diz que os marinheiros temeram a Deus e eles ofereceram sacrifícios e fizeram votos. Salvos pelo Deus da vida, atraídos pelo temor do Deus da vida. Olha que coisa sensacional. E eu quero abrir aqui um parêntese para um comentário muito feliz que eu li sobre essa situação. Que diz assim: o mundo só tem o verdadeiro testemunho da salvação quando a igreja dá esse testemunho com pureza e verdade, ou quando confessa a sua fuga e sua desobediência à vontade de Deus. Olha que coisa. E se não bastasse ser jogado em um mar em fúria, um peixe engole Jonas. Para o Jonas da morte, se não bastasse morrer afogado, ser engolido por um peixe. Porém, o peixe foi enviado pelo Deus da vida, da parte de Deus, instrumento de conversão à vontade de Deus. E estranhamente, ele ficou 3 dias e 3 noites dentro do ventre do peixe. E quando Jonas estava quase morrendo, ou pelo menos é a linguagem poética que aparece no livro de Jonas, ele orou uma oração poetizada no capítulo 2, no versículo 7, ele orou ao Senhor clamando pela vida, que o atendeu, e segundo o versículo 10 do mesmo capítulo, deu ordem para o peixe, que esse peixe, ele vomitou a Jonas na praia. Ação do Deus da vida. Será que Jonas queria morrer mesmo? Para quem estava na palestra hoje, quando as pessoas pedem a morte, eles querem morrer mesmo? Muitas das frases pedindo a morte não encaram a morte como o fim de todas as coisas. Não refletem na vida como um todo, mas focando apenas em uma área da crise, eles acentuam uma fuga, morte, para não ter que enfrentar a realidade. Mas isso normalmente é momentâneo. Então, quando o Jonas pede a morte, quando essas pessoas pedem a morte, eles só estão querendo sair daquela situação. Estão querendo ter um botãozinho que aperta e fala assim: deixa eu desligar, deixa eu pular dessa situação. É isso. É uma fuga insana. Porque ele não tem consciência do que está acontecendo. É insano. Uma fuga insana como a de Jonas. Porque, olha só, ele em fuga, quando os camaradas vão acordar ele, ele diz: eu temo o Senhor. Teme o Senhor, ele estava lá no porão dormindo. É uma fuga insana. Eu temo o Senhor, o Deus do céu que criou o mar, a terra e tudo isso que vocês veem aí. Essa foi a resposta arrogante que Jonas deu para os marinheiros. E ainda assim se dispõe a fugir desse Deus. Tem racionalidade nisso? Temer a Deus e estar indo contra a vontade de Deus? Não tem, é insano. É simplesmente uma crise de alguém que não consegue enxergar nada além daquele momento. E após ser vomitado pelo peixe, Jonas levou a mensagem do Deus da vida. Sim, né? Porque na segunda vez, ele foi para lá finalmente. Mas em que tom ele levou a mensagem do Deus da vida? Em tom de morte. Olha o que ele disse. Dentro de 40 dias, e Nínive será destruída. É isso que aparece ali. Então o povo se arrependeu e se converteu de seus maus caminhos, e Deus desistiu de destruí-los. Na versão que eu li, talvez na sua, diz que Deus se arrependeu, mas a Bíblia diz que Deus não é homem para que se arrependa nem filho do homem. Então aqui nós estamos falando de uma antropopatia, é um sentimento humano tentando descrever uma ação de Deus. Deus não se arrependeu, não, isso estava dentro do plano de Deus. E então nós entramos no estágio final, que eu vou ler para vocês então, de Jonas capítulo 4, a partir do versículo 1, eu vou ler para vocês esse trecho. E agora eu vou ler na mensagem, tá? Então vai ficar um pouquinho mais diferente, eu acho que se você quiser me acompanhar vai ser melhor. E se você quiser me acompanhar com olhos fechados, que aí talvez a gente nem se distrai, né, com as coisas à nossa volta, fique à vontade. Jonas ficou furioso e muito aborrecido. Então orou ao Eterno. Ó Eterno, eu sabia. Quando eu estava em casa ainda, sabia que isso ia acontecer. Foi por isso que fugi para Tarsis. Sabia que tu és a graça e a misericórdia em pessoa, que és rico em amor, que perdoa com tanta facilidade, que está sempre disposto a mudar os teus planos de castigar por muito pouco. Então, ó Eterno, se não vais matá-los, peço que tires a minha vida, pois eu prefiro morrer a viver. O Eterno disse: por que você está tão indignado assim? Mas Jonas simplesmente saiu. Foi para um lugar a leste da cidade e, zangado, sentou-se. Fez um abrigo com folhas e galhos e ficou sentado à sombra para ver o que iria acontecer com a cidade. E a expressão aqui usada, que ele sabia o que iria acontecer, é mais ou menos como aquela expressão de Jó que diz assim: o que eu mais temia me aconteceu. Não que ele soubesse, mas que ele tinha medo disso acontecer, né? Versículo 6. O Eterno fez brotar uma planta de folhas largas que cresceu sobre Jonas para refrescá-lo e acalmá-lo sua indignação. Jonas ficou muito feliz e desfrutou a sombra. Enfim, a vida parecia estar melhorando de novo. Ó, o Deus da vida. Mas ao amanhecer, o Eterno mandou um bicho que atacou a planta que dava sombra e ela secou. Quando o sol nasceu, o Eterno enviou um vento forte e quente do leste, e o sol começou a brilhar tão forte sobre a cabeça de Jonas que ele quase desmaiou. Então exclamou: prefiro morrer a viver. O Eterno disse a Jonas: que direito você tem de ficar bravo por causa dessa planta? Jonas respondeu: tenho direito sim. Estou tão indignado que prefiro morrer a viver. Olha aqui, o Jonas da morte mais uma vez. Versículo 10. Então o Eterno disse: você sente tanto por uma simples planta ter morrido, mesmo que você não tenha feito absolutamente nada por ela? Você nem ao menos plantou ou regou para ela crescer? Ela surgiu da noite para o dia. Por que então não deveria eu sentir pena de Nínive? Essa grande cidade com mais de 120 mil pessoas que não conseguem nem diferenciar o certo do errado? Isso para não falar de todos aqueles animais? O Deus da vida mostrando que o conceito de graça de Jonas é muito raso. Até aí, pode abrir seus olhos, você que está com o olhinho fechado. Meus irmãos, a graça de Jonas, olha só que coisa, era uma graça tão rasa e limitada que ela não tinha espaço para arrependimento. Será que isso é graça? A graça de Deus era a desgraça de Jonas. Olha que coisa. Mas com frequência nós agimos de maneira semelhante. E às vezes a gente olha para Jonas como se Jonas fosse um ET, né? Mas muitas vezes a gente age de maneira semelhante. Quando nós endeusamos coisas e coisificamos pessoas. Porque nós fazemos isso muitas vezes. Endeusamos coisas, damos um valor muito grande para coisas e coisificamos pessoas. Endeusamos nossa posição pessoal, nossa opinião, nossa maneira de enxergar a vida e as situações, e aí nós coisificamos pessoas, porque aquilo que ele pensa pouco importa, o importante é o que eu penso e o que eu acho da vida. O arrependimento, ele abre acesso para que a graça de Deus salve o ser humano de si mesmo. Porque o ser humano precisa ser salvo de si mesmo. Sabe quem mais dificulta as coisas para você? É você mesmo. Salve o ser humano das suas paixões, dos seus pecados, da sua natureza caída. A mensagem a ser pregada por Jonas, ela deveria ser uma mensagem com aquele famoso se condicional de Deus. Mas não, ele já chega e fala, ó, dentro de 40 dias a cidade vai ser destruída. Olha só que tenebroso. Mas não era isso que era para ele dizer. Era, olha, se vocês não se arrependerem e não mudarem, dentro de 40 dias a cidade vai ser destruída. Mas ele não estava colocando essa condição, ele já só disse que ia ser destruída. Sabe, gente? O complicado não é nem o que tem para ser dito, o complicado é a maneira que nós dizemos. Se nós sabermos falar as coisas, a gente fala qualquer coisa. Mas quando nós não sabemos falar as coisas, muitas vezes a gente arruma problema com as nossas palavras. E na Bíblia existem muitas chamadas para o arrependimento. Eu vou ler algumas para você ver que Deus é um Deus de graça, é um Deus de misericórdia, e é um Deus que quer que os seus se arrependam. Eu vou ler alguns. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aqui Deus falando com Salomão. Oséias capítulo 14, versículo 1. Volta, ó Israel, para o Senhor, teu Deus, porque pelos teus pecados está caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Joel capítulo 2, versículo 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Mateus 3, versículo 2. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista falando. Mateus 4, versículo 17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Palavras de Jesus Cristo. Lucas 19, versículo 8 e 9. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. Olha que maravilhoso, um exemplo de arrependimento. Atos 3, versículo 19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Palavras de Pedro, apóstolo Pedro. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 9 e 10, o último. Agora me alegro, não porque fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte, palavras de Paulo. Então o arrependimento que Deus nos propõe Não é algo para nos deixar triste, mas é algo para nos alegrar. Porque Deus nos ama. Esse é o teor da mensagem de Jonas. Eu amo os ninivitas, eu amo a humanidade, eu amo a cada um desses. E Deus te ama. A graça está à disposição de todo e qualquer ser humano. Todo e qualquer ser humano. Absolutamente todo. Pensa no pior dos piores. Até para aquele. Mas se houver arrependimento. Essa é a condição da graça. Arrependimento. O arrependimento ele brota de todo aquele que consegue enxergar a sua própria miséria, sem usar o outro como escudo. E às vezes a gente até enxerga a nossa miséria, mas a gente bota a culpa no outro, né? A gente aprende isso na Bíblia muito cedo. Adão, você comeu o fruto? Oh, foi a mulher que tu me deste. Mulher, você comeu o fruto, você deu para Adão? Ah, foi a serpente. E aí, desde que o homem é homem, a culpa é minha, eu boto quem eu quiser, né? Então, a partir do momento que a gente consegue olhar para a nossa própria miséria, sem usar o outro como escudo, aí há a possibilidade da graça superabundar na nossa vida. Jonas nos chama ao arrependimento diante das nossas fugas. Nos chama ao arrependimento diante do nosso conceito de graça para o outro. Porque fala a verdade. A não ser que você é muito mais santo do que eu, assim, né? Não que eu seja santo, sou pecador, pior dos pecadores. Mas tem algumas pessoas que às vezes a gente fala assim, vixe, dividir o céu com aquele camarada eu não queria não, né? Não tem algumas pessoas que a gente... Mas, cara, o céu é um só. Será que Deus vai fazer o céu para um, o céu para outro, o céu para um, o céu para outro? Não, o céu é um só. Jonas nos chama à conversão de tudo aquilo que nós não tivermos o nosso coração disposto, sendo missão de Deus para as nossas vidas. Para eu aceitar o outro com graça, que não é minha, essa graça é de Deus, mas eu primeiro preciso me aceitar. Porque se eu não me aceito, eu não consigo aceitar o outro. Eu preciso primeiramente recuperar a minha humanidade e exercer a compaixão diante das minhas ideologias e teologias, da maneira que eu vejo Deus. É normal as pessoas perderem a vontade de viver por coisas ruins. Isso é normal. Mas Jonas perdeu a vontade de viver por algo bom, olha que coisa. Mas aquilo que é bom para Deus não necessariamente é bom para o homem. Não foi bom para Jonas, né? Assim como o que é bom para o homem não necessariamente é bom para Deus. Uma perguntinha para você. Você tem perdido a vontade de viver? Se tem, por algo bom ou por algo ruim? Ruim para quem? Bom para quem? E às vezes a gente entra nesse barco de perder a vontade de viver. Cremos no Deus da vida, mas muitas vezes vivemos como o Jonas da morte. Porque nós vivemos cheio de morte, cheio de vingança, cheio de destruição, seja com os outros ou com a gente mesmo. E muitas vezes quem mais nos fere somos nós, que não nos permitimos. O nosso Deus é um Deus de vida, o Deus da vida. E nós precisamos apresentar para os outros desse jeito, como Deus da vida. Precisamos viver diante dessa realidade. É o Deus da vida, o Deus que te ama, o Deus que valoriza a sua vida, o Deus que te criou, o Deus que te formou, o Deus que tem um plano especial para você, porque você é uma pessoa preciosa e cara para o Senhor. Ele morreu por você na cruz do Calvário. Precisamos apresentar, seja diante de um testemunho de pureza e de verdade, ou seja, de uma confissão de fuga e desobediência à vontade de Deus. Contudo, a graça de Deus não pode, em circunstância nenhuma, ser a nossa desgraça pessoal. Se assim for, é necessário que a missão transforme o missionário. Se a graça de Deus é a nossa desgraça, nós carecemos de transformação. Que a graça de Deus, no seu mais amplo alcance, seja também a nossa graça. Amém? Feche seus olhos. Curve a sua cabeça. Ó Senhor, que dia especial, Pai. Que encontro maravilhoso que o Senhor nos proporcionou. E tudo isso porque o Senhor nos ama. Obrigado, Deus, por cada um dos teus filhos que aqui estão, meus irmãos em Cristo. Obrigado, Deus, porque no Senhor nós somos uma família. Obrigado, Deus, porque é verdade, tem muito em nós ainda a ser transformado, mas a tua palavra diz que o Senhor começou uma boa obra em nós. Obrigado, Pai, porque onde a tua palavra é partilhada, ali há graça e há a possibilidade de arrependimento. Então que nesse momento, Pai, nós consigamos olhar para o nosso interior e confessar ao Senhor as áreas da nossa vida que carecem de transformação. Nos arrependermos acerca de postura, de omissão, de palavras, mas suplicar ao Senhor, porque só o Senhor pode fazer isso por nós. Só o Senhor pode nos transformar. Obrigado, Deus. Obrigado porque a sua palavra sempre se apresenta de maneira maravilhosa nas nossas vidas. Obrigado, Pai, porque nessa noite nós vimos três jovens manifestando uma profissão de fé maravilhosa, um testemunho de morrer para o mundo, de nascer para o Senhor, de viver uma vida atuante e relevante para a tua glória. Que esse ato, esse gesto, inspire os nossos atos, o nosso coração. Que nessa noite, Deus, o Senhor possa nos abraçar de uma maneira diferente, especial. Que consigamos sentir o teu toque. Que a sua palavra possa ficar bem presente dentro do nosso interior. E que ao voltar, ao retornar para as nossas casas, e até mesmo ao longo dessa semana, que a sua palavra possa estar nos nossos pensamentos, no nosso coração. E que o teu Santo Espírito possa fazer com que venhamos viver cada vez mais uma vida para a glória do teu nome. Perceber os teus atos e os teus gestos na vida cotidiana. Que possamos nos abraçar e cuidar uns dos outros, porque é do Senhor que vem a sabedoria, o discernimento, a força, a fé, o amor. Usa as nossas vidas, Pai, porque de Ti viemos e para o Senhor voltaremos. Usa as nossas vidas, ó Deus, não da maneira como queremos, mas da maneira como o Senhor quer, porque até mesmo o Teu trabalhar e a missão que o Senhor nos coloca são possibilidades de transformação na nossa vida pessoal. Pai, em nome de Jesus, que o teu amor nessa noite possa queimar em nossos corações. Porque somos amados. Que se tivermos dentro de nós um barulho acerca da nossa existência, da nossa vida, do propósito, que nessa noite possamos ter um encontro com a nossa identidade em Cristo Jesus. Quem nós somos? Eu sou amado do Pai. Você é um amado do Pai. Nós somos amados do Pai. E por isso que o Filho veio para morrer por nós.